corta a cebola e o alho. Pica bem a cebolinha e o coentro, fatia o pimentão, rala o gengibre, vai separando os ingredientes para fazer o que os franceses chamam de mise en place, que nada mais é do que colocar tudo em ordem para quem vai cozinhar. O suor escorria pelas têmporas de quem estava naquela cozinha quente, apesar de bastante ampla e arejada. Com o calor carioca misturado ao tempero baiano, seria difícil ser diferente. Aquele almoço precisava estar à altura do convidado ilustre de Juliano. Augusta Peck, esposa de Juliano, que comandava a cozinha com a ajuda da sua cozinheira e mais uma auxiliar, teria ficado mais confortável em servir um prato alemão. Um prato de sua terra natal. Ainda carregava um sotaque forte quando falava português. E achava que sua comida tinha um leve acento germânico. Além disso, o convidado de honra também era alemão. Mas Juliano queria apresentar ao cientista que viria para o almoço o tempero brasileiro. O tempero da terra natal de Juliano. A Bahia. E tudo precisava dar certo. O convidado era um cientista de renome internacional. Um dos mais conhecidos do mundo naquele ano de 1925. Só Juliano mesmo para quebrar todos os protocolos e convidá-lo para almoçar na própria casa. Assim, meio que de improviso. Juliano era o presidente da Academia Brasileira de Ciências e tinha recebido físico alemão na ABC com um discurso que tinha agradado ao visitante. Não poderia decepcioná-lo agora no almoço. E Augusta estava um pouco tensa com a responsabilidade que tinha cabido a ela. Hora de começar o refogado. Sal com gengibre e cebola, Yaya, na hora de temperar. Estavam desde cedo naquele preparo. E Albert Einstein chegaria à casa do médico e cientista Juliano Moreira em algumas horas.
Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Histórias da Saúde.
Apresentação, Gabriel Fonseca. Episódio de hoje, Juliano Moreira, saúde mental e um almoço para Einstein.
Yaya, apelido da cozinheira que há anos trabalhava na casa de Juliano Moreira, gostava de trabalhar lá. Mas naquele dia, estava um pouco ansiosa com o nervosismo da patroa. Gostava de Augusta. E gostava ainda mais de Juliano. O patrão, apesar de todo o prestígio, era um homem simples, muito humano e generoso. Tratava a todos sempre muito bem. Era um pouco reservado, é verdade, mas sempre muito gentil, além de atento a qualquer problema que os empregados tivessem. Juliano era um médico negro, coisa rara de se ver naqueles tempos, e tinha extrapolado o topo da carreira. Também era um cientista de renome internacional. Falava várias línguas, inclusive o alemão de sua esposa Augusta, que era enfermeira e a quem ele conhecera no Cairo, quando esteve no Egito e se tratou de uma tuberculose. Augusta seguia agitada na cozinha. Tinha colocado frango temperado para cozinhar e reservado o caldo há muito tempo. O pão dormido já estava cortado pelas mãos experientes de Iá e tinha ficado de molho no leite desde cedo. Mesmo assim, estava nervosa. A cozinheira acrescentou leite de coco naquele momento. Os odores daquela cozinha ficavam mais inebriantes a cada ingrediente. Augusta cozinhava pensando na responsabilidade que tinha, mas buscava se acalmar racionalizando a situação. De certo que o físico alemão era uma estrela da ciência mundial, um gênio que tinha explodido mentes com a sua teoria da relatividade, mas não dava para dizer que o marido ficava atrás. Assim como Einstein, Juliano Moreira tinha passado por uma fase difícil na escola em que tirou notas baixas, mas Juliano tinha conseguido superar as dificuldades e ingressar na faculdade de medicina. Além disso, era de se esperar que o rapaz tivesse tido dificuldades para se adaptar a um colégio da elite de Salvador, sendo o único menino negro da escola vivendo na sociedade daquela época. Uma sociedade racista e que usava um discurso pseudocientífico para justificar o racismo. A eugenia que pregava a superioridade dos brancos europeus sobre negros, indígenas e asiáticos e condenava a miscigenação, estava em alta naqueles tempos. E Juliano era filho de uma empregada doméstica negra, Galdina Joaquina do Amaral, com um português branco que só depois de muito tempo assumiu a paternidade, o funcionário público Manuel do Carmo Moreira Júnior. Por sorte, Galdina trabalhava na casa do barão de Itapuã, o médico e professor Luiz Adriano Alves de Lima Gordilho, que foi padrinho de Juliano. O padrinho incentivou Juliano Moreira a perseverar nos estudos. Foi um dos primeiros a notar a genialidade do afilhado. Como não chamar de genial um menino que entra na faculdade de medicina com 14 anos de idade e escreve uma tese de conclusão de curso que ganharia repercussão internacional aos 18? Hora de checar ingredientes. Castanha, amendoim, tomate, camarão seco, tudo em ordem. Uma cabeça de peixe cozinhava no fogão com pimentas de cheiro inteirinhas. Em outra boca, uma chaleira começava a apitar, indicando que mais água estava fervendo. Enquanto Yaya tirava a carne da cabeça de peixe para juntar a receita, Augusta rememorava alguns dos motivos que a faziam se orgulhar do marido brasileiro, não sem checar como estava o caldo do frango. Juliano era um médico psiquiatra que estava revolucionando o cuidado com os pacientes nos manicômios por onde passava. Ele humanizava o tratamento com os internos, conversava, se dispunha a realmente ouvir e acolher. Fugia ao estereótipo do diretor médico distante que olha para os doentes de cima. Tinha levado sua sala para o andar térreo para ficar mais próximo e atender melhor aos pacientes. Tirou grades das janelas, aboliu o uso de camisas de força que considerava uma violência e fez de tudo para combater a visão dos sanatórios como prisões. Inclusive, naquele momento, levava o físico Albert Einstein para conhecer o Hospital Nacional dos Alienados, dirigido por ele. O cientista alemão aceitou o convite do colega depois de ter ficado impressionado com a fala dele na Academia Brasileira de Ciências. Aquela visita onde Einstein ficou admirado com o setor de terapia pelo trabalho proposto por Juliano já era uma quebra de protocolo. Mas os protocolos estavam aí para serem quebrados. Era o último dia do pai da teoria da relatividade no Brasil e ele, além de visitar o hospital, iria almoçar na casa de Juliano. Havia outro protocolo que Juliano Moreira vinha quebrando, o do racismo. Transgressor como era, apesar de reservado, não aceitava as causas a que atribuíam a tese da degenerescência que afirmava que a miscigenação, a mistura das raças, resultaria em indivíduos inferiores. Combateu essa ideia demonstrando as falhas dela no campo científico. Para Juliano, os problemas a se combater eram o alcoolismo, a sífilis, as verminoses e as más condições sanitárias e educacionais a que o povo era submetido. E acreditava que a ciência não deveria ser afetada pelo que ele descrevia com propriedade e contundência como ridículos preconceitos de cores ou castas. A hora já ia adiantada. O calor aumentava à medida que o sol alcançava seu ápice e o fogão certamente não ajudava a amenizar a situação. Uma frigideira extra de dendê chilreava. Era hora de começar a mexer. Primeiro o fubá, depois o dendê. E lá vinha Yaya com os ingredientes tomando a frente das ações. Afinal, era ela a especialista naquele prato. Tinha vindo com os Moreira de Salvador e estava familiarizada com a iguaria desde a sua infância. Amendoim, camarão, rala um coco na hora de machucar. Era difícil estar na pele de Juliano naquele Brasil eugenista. Tinha sofrido bastante com o preconceito da sociedade. Até na Bahia, estado onde tinha nascido e que tanto amava. Mas vencia apesar disso. E Augusta tinha orgulho de seu marido. Juliano transitava em um ambiente em que o racismo muitas vezes se travestia de ciência. Sendo ele um cientista, combateu seus algozes dentro do próprio paradigma. Sabia múltiplos idiomas e já tinha feito cursos e estágios sobre doenças mentais em diversos países. Alemanha, França, Inglaterra, Holanda, Escócia, Itália, Suíça, Bélgica. Foi presidente de diversos congressos científicos internacionais. O mundo era pequeno para ele, e aquela panela estava parecendo pequena para a quantidade de convidados que receberiam. Obviamente que o convidado de honra não viria sozinho, e era preciso que todos pudessem comer à vontade. Será que seria suficiente? Sim, seria suficiente e até sobrar, cravou Yá. Augusta confiava no julgamento dela. Mesmo assim, ainda estava ansiosa para que tudo saísse perfeito. Foi verificar como estava posta a mesa e se a decoração estava impecável como gostava. Quando retornou à cozinha, os ingredientes já estavam todos na panela. E aí, bota castanha de caju, um bocadinho mais, pimenta malagueta, um bocadinho mais. E não para de mexer, que é para não embolar. Panela no fogo, não deixa queimar. Yaya sabia mexer. Girava uma grande colher de pau arrastando no fundo da enorme panela. Aquele mingau grosso e amarelado fervia com bolhas que estouravam na superfície. Cada uma liberava um pouco do aroma de todos aqueles temperos. Colocou mais um pouco de dendê e acrescentava um pouco mais de camarão, de sal, de pimenta do reino, de pimenta malagueta e de outros temperos enquanto acertava a receita. O suor da testa dela era detido pelo turbante branco que cobria sua cabeça. Augusta escutou o som dos convidados chegando naquele momento. Era cedo. Achou que demorariam mais. Ainda não estava pronta para recebê-los. Quis matar Juliano naquele momento. Apesar do estereótipo germânico, às vezes o sangue de Augusta fervia tal e qual o estereótipo latino. Mas Yá a tranquilizou. Calma, mulher. Vá se arrumar tranquila. Deixe que eu termino tudo aqui. Foi o que disse a cozinheira do alto de sua experiência. A alemã não discutiu e foi pelos fundos se preparar para encontrar os convidados. Quando chegou na sala, depois de se aprontar às pressas, viu que a situação estava sob controle. Juliano, vestido com um terno claro, sóbrio e elegante, conversava em alemão com o Dr. Albert Einstein. Estavam sentados em poltronas de couro forradas com panos bordados que o psiquiatra trouxera de Salvador. Pareciam entusiasmados quando Augusta entrou, mas interromperam o assunto imediatamente para recebê-la. A enfermeira se dirigiu então ao centro da sala. Juliano a cumprimentou carinhosamente com um beijo no rosto e a apresentou a Albert Einstein. Este é o Dr. Einstein, querida, o físico que está revolucionando o seu campo e que tantas histórias interessantes compartilhou conosco esses dias. Falavam em alemão e traduziam a conversa para o português para os presentes que não estavam familiarizados com o idioma. Em outros momentos, parte do grupo conversava em português e Juliano traduzia o que havia sido dito para o físico e seus companheiros de viagem. Augusta chegou a participar das conversas, mas deixou a sala depois de algum tempo para checar como estava o prato principal. Disfarçava bem, mas por dentro estava nervosa com a possibilidade de algo dar errado. Chegou à cozinha e encontrou Yá prestes a provar o prato. A outra auxiliar, que havia deixado o cômodo depois de terminar o mise en place, havia retornado e lavava a louça na pia. Augusta pediu para provar primeiro. Yá não gostava quando alguém provava sua comida antes dela ter dado o veredito final, mas consentiu porque sabia do nervosismo da patroa. E Augusta fez uma careta logo depois de colocar a colher na boca. Meu Deus do céu, tinha ficado salgado. O almoço seria um desastre. O que faria agora? Juliano recebendo um convidado daquele calibre para comer um prato afro-baiano, e seria uma decepção. Juliano tinha tanto orgulho das comidas de sua terra. Ela tinha se dedicado tanto ali naquela cozinha, acompanhando passo a passo da receita. O cheiro de dendê que pairava pelo ar estava delicioso, na medida certa. Mas o prato tinha ficado salgado demais. Era uma catástrofe. A vergonha já começava a tomar conta dela quando se surpreendeu com uma gostosa risada da cozinheira. Poxa, Dona Augusta, não se preocupe não. A senhora foi muito apressada. Eu ainda vou ajustar a receita aqui. O camarão seco é salgado e eu errei um pouquinho a mão no sal. Mas não há de ser nada. A gente só precisa corrigir o sal e tá pronto. E botar mais uma pimentinha que é pra dar sabor, né? Augusta tinha a impressão de que ela é que precisaria de uma enfermeira. Mas confiou em Yá. A cozinheira aumentou a receita com um pouco de farinha de trigo, um tanto de caldo e mais um tempinho no fogo baixo, sem nunca parar de mexer. Yaya disse que a patroa podia ir para a sala, mas ela não quis deixar a beira do fogão até ter certeza de que tinha um bom prato para servir. E foi coisa de mais uns 10, 15 minutos. A farofa amarelinha e o arroz branco já estavam prontos. Yaya finalmente provou uma colher do prato principal e sorriu. Experimente aqui, minha patroa. E ofereceu uma colher à galega depois de soprar um pouco. A alemã provou e uma onda de alívio percorreu seu corpo. O vatapá para Einstein estava delicioso. Apimentado, saboroso e na consistência perfeita. Agora era ver se o físico ia gostar da comida. Da cozinha, tudo sairia perfeito. E finalmente, sentados à mesa, depois de degustarem alguns pastéis de entrada, todos se preparavam para comer o prato principal. Juliano apresentou o vatapá a Einstein, com um sorriso no rosto e os olhos cheios de orgulho. Um saboroso prato típico da minha terra natal, que espero que aprecie tanto quanto eu, foi o que disse o baiano que viria a ser considerado um dos fundadores da psiquiatria brasileira. Sua esposa olhava com expectativa, aguardando qual seria a reação de Albert Einstein ao provar o vatapá que tinha saído da cozinha perfeito. O cientista pingou algumas gotas de um molho de pimenta e sorriu antes de comer. E como a noção de perfeição é relativa, foi possível ver os olhos do físico alemão se encherem de lágrimas ao provar a primeira garfada. Os cabelos grisalhos de Einstein pareceram ficar ainda mais espetados com o efeito da pimenta naquele momento. Algumas tossidas e um gole de água depois, veio o comentário em alemão. Apimentado, não? Uma risada percorreu a mesa. Uma segunda garfada veio, seguida pelo comentário também em alemão. Apimentado e delicioso. Augusta relaxou e saboreou o almoço ao perceber que o físico realmente tinha gostado do prato que comeu e repetiu. O vatapá para Einstein tinha sido um sucesso. Eu sou Gabriel Fonseca e esse é o Histórias da Saúde, uma produção do Canal Saúde da Fiocruz. Você ouviu o episódio Juliano Moreira, Saúde Mental e um Almoço para Einstein. A história narrada é uma livre adaptação ficcional inspirada por fatos históricos. Agradecimento especial, Cássia Regina Pacheco. Roteiro, apresentação, produção e pesquisa, Gabriel Fonseca. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Locução, Sérgio Gianotti e Ana Cristina Figueira. Coordenação Canal Saúde Podcasts, Gustavo Aldi. Essa história é uma de muitas histórias interessantes da saúde que vale a pena conhecer. E nem todas essas histórias são protagonizadas por personagens famosos como alguns dos que apresentamos aqui. Muitas podem ter sido vividas por pessoas anônimas, mas nem por isso menos importantes, como você. Quem sabe você não tem uma história da saúde para contar? A gente queria muito saber, porque na próxima temporada queremos trazer histórias da saúde que não estão nos livros. Causos, relatos, grandes ou pequenas histórias da saúde. Escreve para a gente. Manda um e-mail para histórias.saude@fiocruz.br e quem sabe a sua história não vira um episódio aqui do podcast. E aproveitando que estamos conversando por aqui, não esquece de seguir a gente no seu aplicativo de podcasts. E também de nos avaliar nas plataformas. Ajuda muito para que mais gente tenha oportunidade de ouvir. E claro, não deixa de indicar o podcast para aquela amiga ou para aquele amigo que você acha que pode gostar do conteúdo. Até mais!